A prisão de um homem suspeito de caçar animais silvestres ameaçados de extinção em Engenheiro Beltrão trouxe à tona novamente o assunto. A caça desses animais, como foi o caso do cateto, que é o porco do mato, é motivada muitas vezes por um mercado negro que comercializa a carne dessas espécies por um alto preço. Na região também é muito comum o crime de pesca predatória, que pode causar danos irreparáveis ao ecossistema, como explica o comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia da Polícia Ambiental, Tenente Ulisses de Deus.
É o valor da carne que muitas vezes atrai o caçador. O caçador nem sempre vai ser o consumidor final. Muitas pessoas caçam porque existe uma outra pessoa que encomendou essa carne.
Uma espécie de mercado negro, né?
Sim, existe um mercado negro, tanto para a questão de peixes, quanto para a questão de da caça, né? Por exemplo, o dourado aqui no estado é proibida a pesca em qualquer época do ano. Existe uma lei estadual que foi criada onde é proibido a pesca e o comércio do peixe dourado no nosso estado. Outros exemplos que nós temos, por exemplo, aqui teve um exemplo bastante curioso, que muitas vezes no que tange o tema fauna, é que nós tivemos uma situação de uma empresa aqui que estava comercializando uma espécie que era de uma rã africana, espécie que é proibido o comércio no Brasil. E muitas vezes o próprio comerciante não entende o problema de você inserir uma espécie que a gente chama de exótico no ambiente natural. Muitas vezes essa rã, ela vai competir com a espécie que ela acaba sendo introduzida na natureza, seja escapando, enfim, das várias possibilidades, ela acaba aí, de repente, colocando em risco as espécies nativas que nós temos. Então, as pressões que existem sobre a fauna nativa são as mais diversas, desde a caça, a pressão antibiótica, introdução de espécies exóticas. E quando a gente fala espécie exótica, não é só que vem de outro país. Por exemplo, nós temos o peixe tucunaré no Rio Paraná, que é uma espécie exótica, ela não é da bacia do Paraná. E o tucunaré é uma espécie de topo, um predador de topo. Significa ser um predador de topo. Ele se alimenta, é um carnívoro que se alimenta de toda a ictiofauna, toda a biomassa que tem ali estabelecida. Ou seja, o nosso predador de topo do Rio Paraná é o dourado, é o peixe dourado. Esse peixe que foi introduzido, ele passa a competir com o dourado, reduzindo a população de peixe nativo, muitas vezes provocando aí uma redução significativa na população, colocando em risco de extinção também. Em questão de introdução, nós temos o mexilhão, por exemplo, o mexilhão dourado. O mexilhão dourado, ele vinha em lastro de barco, lastro de navio, que também é uma espécie exótica, não é do nosso país. Hoje ele causa ali um problema na questão da Itaipu. Porque o que é esse mexilhão, ele adere à parede aí de tubulação em estruturas, e ele começa a se multiplicar com grande quantidade. Então, muitas vezes, aí obstruindo dutos e locais por onde passa a água, onde acaba esse animal se instalando, né? Então, a questão da fauna, que muitas vezes, para as pessoas que não têm a atenção devida às interações ecológicas que ocorrem entre todas as espécies nativas, entendam que as espécies nativas, elas são resultantes de um processo evolutivo de milhões de anos. Então, está tudo muito bem ajustado, está tudo muito bem equilibrado. Cada vez que eu faço uma introdução ou uma intervenção sem o devido cuidado, eu coloco em risco todo um conjunto, seja de fauna ou seja de flora.
Segundo ele, somente este ano, na região da 3ª Companhia, foram apreendidas 33 armas que eram utilizadas para caça. O Paraná tem muitas espécies ameaçadas de extinção.
A nível de estado, nós temos assim espécies que estão criticamente em perigo, como é o caso da ariranha, como é o caso do cervo do Pantanal, que ocorre na nossa região aqui, que tem uma influência aí da região aí do Cerrado, como é o caso do mono carvoeiro. A onça pintada é um animal que está criticamente assim, ameaçada de extinção. O queixada, o rato do mato, tamanduá bandeira, veado campeiro, enfim, a paca. São todos esses animais que eles têm uma pressão muito grande da ação humana, principalmente a paca. A paca na nossa região, o valor do quilo é bastante considerável. Fica aí o alerta das questões sanitárias, da origem dessa carne de caça, além do crime, a questão dos riscos sanitários que existem no manejo desses, da carne de caça. É notório e é conhecido das pessoas que muitos desses animais são vetores de zoonoses e podem sim transmitir graves doenças aos seres humanos.
No caso do javali, o tenente reforça que existe a liberação apenas para o manejo da espécie.
Quanto ao manejo do javali, precisamos lembrar que a caça no Brasil é proibida, entretanto, o manejo do javali é permitido. E esse manejo ele pode ser feito com ou sem arma de fogo. Para os manejadores que utilizam as armas de fogo para fazer esse manejo, lembrando que o javali é uma espécie exótica e que implica aí um prejuízo muito grande aos agricultores, entre outras situações, por isso daí a necessidade, hoje o manejo do javali se faz necessário por uma série de fatores, até a questão do impacto na fauna que nós temos em toda a região que, onde está dispersa essa espécie exótica, a questão do manejo do javali com a arma de fogo, ela é restrita aos CAC.
Letícia Tristão para a CBN.